Bom dia, estamos de volta com o programa Dúvidas e Soluções aqui na Nova FM, continuando com as perguntas. E eu estou aqui com o Dr. Paulo e o Dr. Alessandro. Você que chegou agora, estou pegando carona no seu carro, muito obrigado pela audiência. E as perguntas continuam por aqui. Vou fazer a pergunta agora para o Dr. Alessandro. O Jorge, lá do Jardim Arpoador, ele quer saber, no caso de morte do empregado, como que fica o pagamento dos seus direitos? Eu vou passar a palavra aqui para o Dr. Alessandro.
Bom dia, Jorge. Em virtude da morte do empregado, o pagamento dos direitos cabíveis pode ser efetuado aos seus dependentes habilitados perante a Previdência Social ou mediante a apresentação de um alvará judicial. Então você tem essas duas opções, sendo que pela Previdência Social eles têm que ser habilitados, não sendo habilitados só mediante um alvará judicial mesmo.
E a Lúcia lá do Flórida, ela quer saber o seguinte: se as horas extras que ela está fazendo ficam incorporadas ao salário dela, doutor Paulo.
Oi, Lúcia. A incorporação das horas extras ao salário não vigora mais, em função de um enunciado do Tribunal Superior do Trabalho, o enunciado 291, que determinou o seguinte: que a supressão pelo empregador do serviço suplementar prestado com habitualidade durante pelo menos um ano assegura ao empregado o direito à indenização correspondente ao valor das horas mensais suprimidas para cada ano ou fração igual ou superior a 6 meses de prestação de serviço, acima da jornada normal. O cálculo observará a média das horas suplementares efetivamente trabalhadas nos últimos 12 meses, multiplicando pelo valor da hora extra o dia da supressão. Não é necessário homologar esse ato perante sindicato ou delegacia regional do trabalho.
E, doutor Paulo, uma dúvida, agora essa dúvida eu que tive aqui, porque eu já trabalhei em várias empresas assim, metalúrgica, não tantas, né, mas trabalhei em algumas empresas, e teve empresas que obrigavam, né, chegava praticamente a obrigar o funcionário a estar fazendo hora extra. Isso aí é correto?
Então, a jornada suplementar, ela não é obrigatória. Ela é um benefício tanto para a empresa, que necessita do serviço dos funcionários e paga por isso, paga com uma remuneração maior do que a hora normal, e para os empregados, que naquele período que seria de repouso, trabalhariam e ganhariam um percentual superior ao salário. Além da hora normal, ele paga um percentual superior ao valor hora. Só que essa hora não é obrigatória. Caso o empregado não queira cumprir, ele não é obrigado.
Isso é um caso de polêmica, porque tem casos de funcionário que, vamos supor, vai ter um corte na empresa, todo mundo já comenta: ah, aquilo ali vai embora porque não faz hora extra. Tem muito disso, né?
Então, mas isso pode até ser um método de seleção para o corte, mas não pode ser justificado por isso.
Muito bem, está explicado aí. Mas faz hora extra, se não fizer hora extra, ó, facão, hein? Aqui no Brasil é assim: você trabalha ou trabalha. Muito bem, bem explicado aqui. Vamos para mais uma pergunta. Continuando aqui o programa Dúvidas e Soluções, e eu vou fazer essa pergunta pro Alessandro. Tem um amigo meu que tem uma empresa de gesso, e ele empregou um funcionário, só que esse funcionário trabalhou durante 8 meses e foi passar as férias na Bahia, né, durante 30 dias. Só que esse funcionário, ele foi e não voltou mais, sumiu. E ele está tentando entrar em contato com essa pessoa e não sabe como fazer, porque ele não voltou, não consegue encontrar ele, perdeu totalmente o contato com esse funcionário. Como que seria o procedimento?
Então, Luiz, no caso de abandono de emprego por mais de 30 dias, o empregador deverá notificar o empregado para que compareça ao local de trabalho. Se o empregado comparecer e não justificar, fica caracterizada a desídia, faltas reiteradas ao serviço, o que enseja a dispensa por justa causa. Caso não compareça, o abandono de emprego fica configurado. A notificação poderá ser feita pelo correio, com AR, aviso de recebimento, telegrama ou pelo cartório de títulos e documentos. Aviso pela empresa, hoje em dia, não tem grande valor perante a Justiça do Trabalho.
Então, está explicado, então, né, que esse rapaz aí, ele vai ser praticamente como um abandono de emprego. Agora, o empregador tem que tomar as suas as suas, vamos dizer assim, normas, né, para poder estar colocando isso aí para valer oficialmente. Muito bem, está bem explicado. Programa Dúvidas e Soluções. Você pode mandar seu e-mail duvidasesoluções@globo.com ou visite o site www.martinslopesadvocacia.com.br, sem tio e sem acento, tá bom? Você vai ter, inclusive, os outros programas vão estar lá disponível para você estar ouvindo também. Se você perdeu um dos programas Dúvidas e Soluções, tem vários assuntos lá, muito interessante, que você vale a pena você abrir o site www.martinslopesadvocacia.com.br, sem acento. É, o programa Dúvidas e Soluções continua por aqui, com várias perguntas. E a próxima pergunta, o Luiz, lá do Campo Limpo, ele quer saber o seguinte: qual o prazo que o empregado tem para solicitar a primeira parcela do 13º por ocasião das férias? Doutor Paulo vai responder para a gente.
Olá, Luiz, um abraço aos amigos do Campo Limpo que reforçam nossa audiência. O empregado pode fazer a solicitação até o dia 31 de janeiro do ano das férias. A lei número 4749 de 1965, que criou o 13º salário, prevê a antecipação da primeira parcela entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano. Vale ressaltar que a referida lei não obriga o pagamento do adiantamento no mesmo mês para todos os empregados, com vistas a não forçar demais o caixa da empresa.
Ah, tá bom, então tá bem explicado. Então, até o 31 de janeiro pode ser feito o pedido. Então, as empresas adotaram, parece que o dia 20 de novembro, né, como a primeira parcela, e parece que a segunda, se não me engano, no final de dezembro, ou no dia 20 de dezembro. Isso aí é uma coisa implantada, então, pela empresa, porque pode acontecer da pessoa pedir até o dia 31 de janeiro e esse pagamento ser feito até em outro mês, em fevereiro ou março. Isso aí é possível?
Então, conversando sobre o 13º salário, é possível a antecipação da primeira parcela do seu pagamento. A segunda, obrigatoriamente, é feita até a segunda quinzena de dezembro. Agora, a primeira parcela não precisa ser necessariamente na primeira quinzena de novembro. Você pode pedir para receber junto com as férias antecipadamente essa primeira parcela. Só que esse aviso tem que ser feito até 31 de janeiro do ano que você pretende tirar as férias, até para que a empresa possa se programar em questões de caixa.
Aí, tá muito bem explicado. Então, você que está na sintonia aí, viu, seus ouvintes? Ó, em janeiro você já fala com o seu patrão aí, já pede aí a primeira parcela. Não precisa ser em novembro, não, viu? Pode ser junto com as suas férias, nem que se suas férias sejam em abril ou março. Então, ele tem essa possibilidade, né, de você estar pedindo a primeira parcela do 13º junto com as suas férias. Só que você vai ter que fazer esse pedido até 31 de janeiro, para o próximo ano, você está recebendo aí antecipado essa primeira parcela, ok? Muito bem, vamos continuar aqui com o programa Dúvidas e Soluções. Muito bem, uma pergunta chegando aqui, essa aqui não quis identificar. Ela está querendo saber, e ela mora lá no Monte Camel, né? E ela quer saber em que ocasião que ela não perderá os dias de trabalho, horas de trabalho, se ela faltar do seu serviço. Doutor Alessandro.
Bom dia aos ouvintes do Monte Camel. Luiz, até 2 dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que declara em sua carteira de trabalho e previdência social, viva sob suas dependências econômicas e assim por diante. Até 3 dias consecutivos em virtude de casamento, ou seja, você que vai contrair núpcias, você tem 3 dias de licença gala, por 5 dias em caso de nascimento de filho no decorrer da primeira semana, por 1 dia em cada 12 meses de trabalho em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada, até 2 dias consecutivos ou não, para tirar o título de eleitor nos termos da lei respectiva. No período de tempo em que estiver cumprindo a exigência do serviço militar, nos dias em que estiver comprovadamente realizando prova de exame de vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior, ou seja, você que vai prestar vestibular, você tem direito sim a se ausentar do seu emprego, pelo tempo que se fizer necessário, quando tiver de comparecer a juízo. Nas faltas ou nas horas não trabalhadas do empregado que necessitar assistir seus filhos menores de 14 anos em médico. Ou seja, você que vai levar o seu filho ao médico, você também tem direito a ter esse tempo também de ausência, desde que o fato também seja devidamente comprovado posteriormente através de atestado médico, e no máximo 3 vezes em a cada 12 meses.
Muito bem explicado. Programa Dúvidas e Soluções. Então, muito bem, uma dúvida eu vou tirar aqui, o doutor Alessandro, que ele acabou de explicar aí, e quer dizer que no caso de quando o nascimento do filho, tem também direito a quantos dias?
Luiz, você terá direito a 5 dias em caso de nascimento de filhos, ou seja, filho nasce, você pega a declaração de certificado de nascimento dele, leva à empresa e ganhará 5 dias.
Muito bem, lá na empresa tem muito disso, muitas brincadeiras assim, né? O cara ganhou um filho, né? A mulher dele tá, ganhou um filho, aí ele vai ganhar 5 dias para quê? Para encontrar o pai, né? Lógico. Agora, no caso da mulher, parece que é totalmente diferente, né? No caso da gestante. Então, essa pergunta vai para o doutor Paulo.
Então, continuando na pergunta, no caso da mulher que é gestante, ela tem abonado 4 meses após o nascimento da criança. Esse período pode ser alongado por uma, não tão recente assim, alteração legislativa, por um prazo de 6 meses. Mas para que esse prazo seja de 6 meses, a empresa tem que ter um convênio junto ao INSS, onde é abatido o valor correspondente dos impostos pagos pela empresa. O pagamento é feito diretamente para a mulher, pela empresa, e esse valor é descontado pelo INSS.
Continuando, doutor Paulo, na mesma seara dessa pergunta, e Luiz, as pessoas também que adotam o filho também têm direito a essa licença de 5 dias para com o homem, e para com a mulher também a licença maternidade referente a 4 meses que o doutor Paulo deixou bem explicado.
Tá ok, então, tá aqui explicadinho, e você está aqui na Nova, viu gente? É Nova FM 102.7, obrigado aí pela audiência, vamos continuar aqui com mais perguntas no programa Dúvidas e Soluções. Você tem alguma dúvida, você liga para cá, 3462-2020, que o doutor Paulo e doutor Alessandro têm aqui as soluções. Programa Dúvidas e Soluções. Rogério, lá de Cotia, ele quer saber do doutor Paulo se é possível implantar bancos de horas na empresa. Ele quer saber aí o que significa isso, banco de horas.
Olha, o banco de horas é um instituto muito moderno que a grande parte das empresas estão adotando. O que é o banco de horas? As horas extras trabalhadas em um dia vão ser compensadas com a diminuição em outro dia. Ele não é uma previsão legal. Ele só pode ser adotado com previsão expressa em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então, para saber se pode ou não, você tem que consultar o sindicato da sua categoria e ver se existe cláusula expressa nesse caso.
Ah, tá ok, então. Então, vai ter que ver o sindicato para ver se a empresa está de acordo para poder estar fazendo esse tipo de banco de horas dentro da tua empresa. Bom, bem explicado aqui. E programa Dúvidas e Soluções continua com mais perguntas. E a Laísa está ligando lá da Raposo Tavares, no 23, e ela quer saber se, no caso, ela entrou numa empresa faz 2 semanas, ela quer saber se o patrão dela tem que registrar ela ou tem que passar a experiência primeiro para depois registrar, ou se existe outro tipo de contrato que tem que ser feito. Ela está meio desorientada lá sobre esse assunto. Ela não, segundo o patrão dela, falou que só vai registrar daqui a 3 meses. Então ela quer saber ao certo qual o procedimento correto. A pergunta vai para o doutor Alessandro.
Bom dia, Laís. Então, o empregador, ele deve registrar mesmo na época de experiência, mas só que esse registro se tornará por tempo determinado, ou seja, 45 dias, podendo ser prorrogado por mais 45 dias. Vencido esse prazo, automaticamente o contrato de trabalho ele se torna por tempo indeterminado. Resumindo o assunto, ele deve sim registrar você mesmo em época de experiência.
Muito bem, mais uma pessoa, essa aqui não ligou, mandou um e-mail, né, e pediu para não ser identificado. Ele quer saber o seguinte, ele foi procurar um emprego, começou a trabalhar já faz uns 2 meses, Só que o salário que ofereceram para ele foi de R$ 480, né? É o que ele está ganhando mensal. Então ele quer saber se tem que ter um valor correto para pagar para ele, ou se esses 450 está... Porque, se não me engano, o salário mínimo é um pouco mais do que isso. Então ele queria saber se ele vai ganhar um salário mínimo, ou se está correto o empregador, que, no caso, o patrão dele, está pagando só esses 450 por mês.
Então, Luiz, a questão salarial deles, a gente tem que entender se a jornada de trabalho dele é integral, ou seja, 8 horas diárias e 44 semanais. Sendo a jornada de tempo integral, a base mínima que ele pode receber é de um salário mínimo. Hoje o salário mínimo nacional é de R$ 622,00, porém cada estado da federação tem um piso salarial mínimo. O piso nacional mínimo, o piso regional mínimo, desculpa, de São Paulo, ele está em torno de R$ 750,00. Para isso, é melhor ele entrar em contato com o sindicato da categoria dele para verificar a convenção coletiva de trabalho, se não reza a disposição contrária.
Ah, tá bom, muito bem explicado. E continuando aqui com dúvidas e soluções, um apoio aqui da Clementino Imóveis. Clementino Imóveis está patrocinando o Dúvidas e Soluções. Você pode mandar o seu e-mail para duvidasesoluções@globo.com, sem tio e sem acento, ou você pode estar aí vendo todos os programas de Dúvidas e Soluções que já foram realizados nas semanas seguintes no www.martinslopesadvocacia.com.br. Obrigado você na audiência aí da Nova FM. Nós estamos aqui ao vivo com o Dr. Alessandro e o Dr. Paulo e esclarecendo as dúvidas aqui de vocês, tá bom? Só perguntar que eles vão responder para vocês. E continuando aqui, a ouvinte Ana Paula, ela quer saber se ela pode ser contratada por um empregado para trabalhar menos de 44 horas semanais. Vamos supor, se ela pode trabalhar só 22 horas durante a semana, ou se ela tem a obrigação de estar cumprindo as 44, ou existe algum tipo de acordo que possa fazer com que ela saia, vamos supor, entre 8 horas da manhã e saia ao meio-dia. Passar essa pergunta para o doutor Alessandro.
Pois é, Luiz, existe uma modalidade de contrato de trabalho que considera o regime de tempo parcial. Ela é baseada no artigo 58, alínea A da CLT. Diz esse artigo que a duração que não exceda 25 horas semanais, o pagamento será proporcional à jornada em relação aos empregados que cumprem nas mesmas funções o tempo integral. Ou seja, você trabalha abaixo de 25 horas semanais, você recebe proporcionalmente o salário como se fosse do período integral.
Ah, então se ela trabalhar menos de 25, ela vai receber a menos. Agora, se ela fizer até 25 horas, a empresa é obrigada a pagar integral as 44 horas semanais, é isso?
Isso, abaixo de 25 horas você recebe proporcionalmente. Você é considerado um trabalhador no regime de tempo parcial. Agora, excedeu as 25 horas, você recebe o salário normal.
Muito bem. Continuando aqui, dúvidas e soluções, chegando quase ao seu final aqui, está terminando as perguntas, né, dos ouvintes, e está chegando mais perguntas por telefone agora. Está acabando do e-mail e muitos telefonemas chegando no 3462-2020. Ligue para cá e participe. Você vai ser muito bem atendido e esclarecendo as suas dúvidas. Está aqui comigo no estúdio da Nova FM o Dr. Paulo e o Dr. Alessandro. Muito bem, continuando aqui. A última pergunta de hoje é do programa Dúvidas e Soluções, do Paulo Henrique, lá do Borba Gato, que está lá em Santo Amaro. Dr. Alessandro, a última pergunta desse programa. E ele quer saber se o cipeiro tem estabilidade no emprego. O Alessandro vai responder.
Então, Luiz, a Constituição Federal garante a estabilidade ao cipeiro e só faz mediante aqueles que sejam eleitos. Existem outras modalidades de estabilidades, que aí, programa que vem, nós vamos discutir e alencar uma por uma.
Muito bem, está aí a última pergunta, a última resposta desse programa Dúvidas e Soluções. Queria agradecer todo o pessoal que estava na sintonia aí, que estava, que ainda está ainda, né? O pessoal está ligando, participando, 3462-2020. Você que mandou vários e-mails aqui para dúvidas e soluções, @globo.com, né? Sentiu e sem acento. E tem muitos acessos também no www.martinslopesadvocacia.com.br. Lembrando vocês que é sentiu e sem acento, vou repetir para você, o site www.martinslopesadvocacia.com.br, sentiu e sem acento. Vou agradecendo a presença de todos vocês aqui na Nova 102.7, nessa segunda-feira maravilhosa em São Paulo, né? Tenham um bom dia e até segunda que vem com mais um programa Dúvidas e Soluções. Agradecendo aí ao Dr. Paulo, ao Dr. Alessandro, que deu esse apoio pra gente aqui, né? Tirando as dúvidas de todo o pessoal aí que ligou, que participou no site e também pelo telefone. Você que está ouvindo pela primeira vez o programa, fala para sua tia aí, viu? Para sua tia, para o seu vizinho, para sua sogra. Para sogra não, não, para sogra também, pode avisar ela para ouvir na segunda-feira que vem. Dúvidas e Soluções, que este programa, vou lembrar vocês, que ele está, né, disponível, né? Os outros dois e esse também vai estar disponível no site www.martinslopesadvocacia.com.br. Bom, ficamos por aqui e você volta aí na programação da Nova FM 102.7, a sintonia certa do seu rádio.